Dona Helena, eu preparei isso pra senhora. Vamos comer pra ver se, né, se a senhora se anima, que tava sempre chorando. Fala assim, ai não, Zilda, hoje estou exausta. Vou comer só uma saladinha. E ia pro quarto chorar. Eu ficava indignada.
Tá tão tristinha, Dona Helena.
Eu ficava indignada, porque eu imaginava essa coitada o dia inteiro lá, fazendo almoço e jantar.
E ela não desistia, né?
Pra todo esse povo.
Ela não aprendia.
Debates Inúteis. O programa que não vai mudar a sua vida.
Hello, debaters! Sejam bem-vindos ao Debates Inúteis, o programa que não vai mudar a sua vida.
Mas não vai mesmo!
Nossa, a gente tá tudo atrasado hoje, né? Eu sou a Mel Harden e tô aqui com os meus noveleiros, Álvaro Leme e Thiago Pasqualotto, para falar de um assunto que a gente ama demais. Quem é debater raiz sabe que esse podcast sempre acaba em novela. A gente leva a sério essa discussão, inclusive já fez um episódio inteiro sobre isso. Aliás, gente, vocês lembram qual que é o número do episódio?
Nossa, não tenho a menor ideia.
Não faço
Chamada
ideia.
É o episódio número 81. Eu tive que pesquisar, obviamente, né? Mas foi muito,
muito
bom
engraçado,
esse episódio.
Né? Porque as pessoas às vezes falam assim, nossa, eu tô ouvindo e aconteceu isso. E eu fico assim, meu Deus, aconteceu isso? Teve isso no podcast? Eu não lembro.
Esse episódio, inclusive, é um episódio muito bom, que tem até teatrinho, a gente interpretando as novelas. Então, quem não ouviu,
vai ouvir. E tem um outro episódio também sobre novelas, né? Que a gente fez lá na outra temporada. Enfim, são vários episódios sobre novelas, porque a gente ama novela. Eu acho que é isso.
Porém, hoje nós não vamos falar apenas de novela. A gente vai falar de comida de novela. E para isso, a gente, que é muito chique, trouxe uma convidada que é pós-graduada em comida de novela, entendeu?
Meu Deus,
a Cíntia Marcucci. Bem-vinda, Cíntia!
Eba! E aí, pessoal?
A Cíntia, ela é jornalista, especialista em comportamento e alimentação e criadora do curso com o nome mais maravilhoso que existe, que é Novela Velha é que faz comida boa, que inclusive a gente roubou e vai ser o nome deste episódio.
Tá, tá autorizado. Como, gente, vai fundo.
Então tá bom.
E, o processo vem.
E no curso ela analisa o quê? História, cultura e sociedade a partir das comidas de novela. Então ela tá aqui pra quê? Pra mostrar que quem assiste novela é cabeçudo também, entendeu? Não é isso?
Cabeçudo mesmo. Vocês acham que não, mas tem muita coisa escondida, muito séria por trás das novelas.
Aguardem que vamos chegar lá. Mas antes de começar a aula, eu quero convidar quem está ouvindo esse podcast e ainda não é assinante do Debates Club para assinar já. E se você não tem ideia do que eu estou falando, o Álvaro Leme, ele vai te contar.
Ah, eu vou?
Você vai. você vai.
Seu desejo é uma ordem, Melina Harden. Eu quero convidar vocês a se associarem ao Debates Inúteis Club, que é o nosso Debates Flix. Você paga R$9 por mês e ganha 2 episódios exclusivos todo mês. Você vai lá no apoia.se/debatesinúteis, faz sua inscrição e já tem lá 15 episódios novinhos exclusivos esperando por você.
Meu Deus, ele é muito bom nisso, né, gente?
Me chama o pessoal dos programas da tarde, me chamem pra fazer merchan que vai entrar um dinheiro, viu? Tô precisando.
Paulinho Salgado, Terena, eu amo essa gente dos merchan.
Eu quero fazer,
Dona
Araci. Ômega 3.
Dona Araci.
Inclusive, a gente quer muito a Araci neste podcast.
Queremos,
porém, precisamos
aqui
do contato da Araci. Então, se você está escutando a gente e é amigo íntimo de Araci da Top Term, por favor, mande este contato para a gente. Obrigado.
Gente, eu fui gravar uma vez Mulheres em Desfile, já entrando de sol, né? E a Dona Araci tava do meu lado. Mulheres em Desfile, eu entreguei a minha idade, mas era só Mulheres, tá? O nome do programa.
Eu ia falar, o que é Mulheres em Desfile? É o programa Mulheres?
É Mulheres da Gazeta.
Mulheres em Desfile, você não lembra? Claudete e Ione.
Na época da Ione e da Claudete era Mulheres em Desfile.
Ah!
Eu lembro, porque minha mãe era muito... Ela ficava o dia inteiro ligada no Mulheres em Desfile. Na época, antes era ligada no Clodovil, com o peixinho Clodovil, depois no Mulheres em Desfile.
E a Cíntia, muito chique. Olha só o nível dos nossos convidados, tá lá em cima. A gente tinha uma pessoa que ia no Mulheres em Desfile.
E tinha a Mama Bruschetta, cara. Tava os dois... A hora que eu vi as duas, eu falei... Eu sei lá, eu zerei minha vida, tá tudo beleza.
Maravilhoso. Cíntia, você contou pra mim, aliás, no curso, que eu fiz o curso, tá, gente? Queria deixar claro que eu sou formada
minha
em
aluna.
Novela velha que faz comida boa.
Você é uma novela velha?
Eu sou uma novela velha, exatamente. E no curso, eu lembro que você falou que a ideia de fazer o curso veio de uma cena de Brag Chic, é isso?
É isso mesmo.
Então
é
conta tudo pra gente.
Tá, vamos lá. Foi assim, eu faço essa pós-graduação em alimentação, história e cultura, e a gente estuda temas cabeçudos mesmo, né? Coisa séria e tal. Leva a alimentação a sério. Só que eu não sou uma pessoa, assim, muito séria. E aí eu resolvi ver novelas, que eu chamo, né? Que são as novelas antigas, porque me trazia aquele confortinho, sabe? Aí comecei a ver Brag Chic porque, nossa, eu lembrava daquilo de quando eu era criança, que lindo. E a... Eu não sei aqui quem viu a novela, se eu faço um resumão, vamos lá. Tem duas mulheres, uma é muito rica e a outra é muito pobre, elas têm o mesmo marido que desaparece. E ele deixa a muito rica muito pobre. E a muito pobre muito rica. Ele deixa heranças para elas trocarem de posição social.
Robin Hood.
Isso, uma coisa louca, né? Calhorda do inferno, mas foi bem por aí. E aí, quando a muito rica vira pobre, ela se vê numa situação que ela precisa cozinhar e ela não sabe. E ela tá ainda na mansão dela e tem uma cena hilária que é ela tá na cozinha com a mãe dela, que sabia cozinhar porque provavelmente não era rica desde criança, né, mais velha, e a filha mais nova, e elas duas sabem alguma coisa de cozinha, mas a Rafaela, que é a Marília Pêra, sabe nada, zero. E ela vai quebrar um ovo e ela não sabe onde fica o ovo na cozinha. Ela pega uma faca e começa a serrar o ovo pra cortar. Ela não imagina como que se bate o ovo com o garfo. Ela fala, como assim bater pra fazer omelete? E a cena é espetacular. A Marília Pêra é magistral. E assim, eu vi tudo o que eu estava estudando na pós, naquela cena. Assim. Eu falei, gente, olha isso. Isso é a gramática culinária, eu comecei a juntar as coisas cabeçudésima, né, com aquilo, porque era, olha, ela não sabe cozinhar, e se ela não sabe cozinhar, ela precisa da gramática que a gente chama, né, igual a gramática de português, ela precisa da palavra para formar uma frase, então ela precisa do saber o que é o ingrediente para formar uma receita e tal, e aí eu vi aquilo transfigurado numa cena de novela, assim. Falei, olha, ela não, se você fala quebra um ovo e ela nunca quebrou um ovo, ela não vai saber como fazer. Que é aquela coisa, você fala uma receita, ah, é só misturar isso com aquilo. Se a pessoa nunca entrou na cozinha, ela não vai saber fazer. Você tem que ensinar mínimos detalhes. E aquilo tava ali ilustrado pra mim. Foi maravilhoso, gente. Foi assim, do tipo, gente... Aí eu comecei a ver novela por novela, várias, assim, olhando tudo que tinha de comida nas novelas. Virou um vício.
É igual o Chaves, que fala assim, quebre um ovo, e aí ele quebrava o ovo fora do negócio, fora da bomba de gelo.
A gente tá brincando, mas faz muito sentido, porque é não só gramática, mas culinária também é muito de química, não é?
E matemática.
É porque até a ordem dos... A gente diz que a ordem dos fatores não altera o produto, mas na verdade, na culinária, altera sim.
Altera.
Porque, né, se você vai bater no liquidificador, tem uma ordem certa. Se é primeiro sólido ou primeiro líquido, faz toda uma diferença.
É, inclusive, né, Thiago, o que você fez? Colocou chantilly aonde mesmo? O que você trocou?
Eu fui fazer um estrogonofe... Eu moro sozinho, eu pensei, eu posso me mimar de pegar carne mais cara, de pegar o champignon mais bom, porque é só pra mim mesmo, então eu vou fazer, gastei. Fui fazer o estrogonofe e gastei. Só que na hora do vamos ver lá do mercado, eu fui pegar a caixinha do creme de leite e peguei chantilly. E aí na receita, duas caixinhas de creme de leite. Eu abri bem pomposo, taquei as duas lá e comecei a mexer. Começou a subir um cheiro, assim, de açúcar, um cheiro de cobertura de bolo. Falei, gente, algo não está certo.
Muito
e aquilo
bom.
Tava desandando. Eu fui provar, aí deu estalo, né? Era bom e velho chantilly.
Quem nunca, né? Olha lá. Igual
mas você jogou fora?
Não, porque como pessoa mão de vaca que sou, eu tentei remendar, tentei colocar
mas é
água,
lógico, não, amigo. Você lava tudo e começa então, de novo.
Eu tentei lavar.
Eu jogaria fora, lavaria
tentei lavar
água.
E reformar, só que o açúcar, o gosto de cobertura de bolo tava na carne, assim, entendeu?
Sim.
Depois ainda eu taquei bastante batata palha em cima pra ver se enganava mais, mas não dava.
Mas não
igualzinho! Desiste. Igualzinho a Rafaela, de Brag Chic. Nunca fritou um ovo esse daí.
Então, você sabe o que, que aconteceu com ela depois? Já tô contando a spoiler. Conta. Da novela de 30 anos atrás, né?
Conta.
Ela conseguiu vencer na vida de novo vendendo marmita. Então não desista, que você pode ainda ter um futuro aí, ser chefe de cozinha. É assim que você descobre as grandes receitas, olha.
Olha lá.
Vai no...
Se a gente parar pra olhar realmente, tem um monte de cena de comida que é muito emblemática. Pra mim, é uma mais recente, porque você, né, Cintia, estuda as novelas da metade dos anos 80, né?
É, são as minhas favoritas.
As novelas, né, que você falou.
Mesmo, as novelas, é.
É, a minha cena favorita de comida, ela é meio recente, que é a cena clássica, né, do Me Serve Vadia, Carminha servindo a Nina ali, que é muito boa. E assim, é uma cena tão longa, né, e o jeito, mexe, essa bunda você sabe mexer, né, o jeito que ela fala ali é muito maravilhosa. Então pra mim é uma cena muito emblemática. Tem alguma pra vocês, assim, de comida que vocês lembram?
Que me marcou muito não é uma cena específica, mas são várias cenas do mesmo autor. Então, assim, eu sempre me chamo muito eu amo a novela do Manuel Carlos, porque eu amo história, menina. Assim. Não adianta a pessoa ser um assassino e tal. Eu gosto daquela historinha, entendeu? É a Helena Boazuda lá, dando tapa na cara da outra, que é a minha irmã. Eu gosto desse tipo de barraco de condomínio. Essas coisinhas, assim, que a gente tem no nosso dia a dia. Aí, o que sempre me chamou muita atenção são os cafés da manhã, né, do Manuel Carlos, que toda novela é um café da manhã. E a personagem Zilda, de Laços de Família com a Helena, sempre tá muito vivo na minha memória, assim. Porque essa coitada, ela passou Laços
de Família. É a Thalma de Freitas, né?
É.
Isso.
É a Thalma de Freitas, que eu não lembrava o nome da personagem.
Essa coitada, ela passou a novela inteira ajudando, servindo, sendo o braço direito e esquerdo da Helena. Aí o que ela falava assim, chegava a Helena, né, depois de um dia exaustivo no consultório, que ela não fazia nada, ficava lá só fofocando com as funcionárias. Aí eu voltava pra casa, a Zilda passou o dia inteiro cozinhando, cuidando do netinho da Helena, ainda do filho da vizinha, que a Capitu deixava o filho lá pra coitada da Zilda também cuidar. Ninguém tava um trocadinho a mais. Assim, ai, Zilda, eu vou até tal lugar, dar uma volta no Leblon. Você pode ficar com o fulano, posso, claro, podia tudo. Aí, enfim, aí chegava, toda a cena tinha isso, chegava a Helena, a Vera Fischer, em casa, a Zilda assim, dona Helena, eu preparei isso pra senhora, vamos comer pra ver se, né, se a senhora se anima, que tava sempre chorando. Fala assim, ai não, Zilda, hoje estou exausta, vou comer só uma saladinha. E ia pro quarto chorar. Eu ficava indignado.
Tá tão tristinha, dona Helena. Eu
ficava indignado, porque eu imaginava essa coitada o dia inteiro lá, fazendo almoço e jantar.
E ela não desistia, né?
Pra todo esse
povo.
Ela
não aprendia. Ela não virava e falava assim, bom, eu é que não vou ficar igual uma idiota cozinhando, vou esperar ela chegar, e aí se ela quiser uma saladinha,
nada,
eu faço.
Fazia.
Fazia feliz. Amava a dona Helena. Gente, eu odeio o Manuel Carlos, mas é outra história isso aí.
Você odeia ele?
Odeio novela do Manuel Carlos, eu acho insuportável.
Eu amo.
Olha, eu tenho.
Eu não tenho muita paciência, não.
Eu tenho um misto de amor e ódio, mas eu acho que pra mim é uma coisa meio nostalgia, porque na época que passava, era uma época. Ah, enfim, dá um negocinho, assim. Era uma época que eu ficava mais em casa, não era tudo tão... Não era uma vida tão adulta, sabe? Então, acho que me dá essa nostalgia de chegar da faculdade e ficar assistindo novela, não vale a pena ver de novo, assim, sabe? Até começar a trabalhar, mas enfim.
A minha cena é parecida com o do Thiago no princípio do desperdício, que é assim... Aquele café da manhã enorme, aquela mesa, aquela pujança, a família sentada, o pai lá, um industrial, que normalmente é, sei lá, o Tony Ramos. Aí desce a filha, que, sei lá, pode ser a Débora Falabella. Sempre é uma menina que usa uma roupa super transada, é a menina descolada que dirige um carrinho da moda. Assim, ela dirige o novo Beetle, o novo Fiat Uno, ou enfim. E aí ela senta, vocês precisam ver, inclusive, o André Moreira fazendo essa cena, eu recomendo. É tudo. Aí ela chega e fala assim: oi, papai, oi, mamãe. Aí ela senta assim, pega uma torradinha, passa uma coisa, dá uma mordida na pontinha da torrada e fala assim: tô atrasadíssima, preciso ir. Me dá um ódio, que aí ela vai embora, fica aquela mesa cheia. Daí a família fez assim: é realmente, tá super na hora, preciso ir. Aí todo mundo levanta e fica lá o café. Sabe, aquele monte de frios que não vai dar pra guardar pro dia seguinte. Aquele suco, aquela jarra, variedade de sucos.
Ah, amor, a Zilda já deve estar treinada, ela deve passar papel filme e toda e manhã ela coloca o meu prato. Ela já sabe que ninguém vai comer mesmo.
Não, ou a pessoa, eles têm uma conversa super séria, que aí a pessoa come meio quadradinho de mamão e fica mastigando e falando. Você fala, gente, esse mamão deve estar delicioso, desgraçada, come o pote inteiro. Ou e então, a pessoa vai lá, come
então
um quadradinho.
Ou então e fala, eu não, ai, perdi a fome. Eu nunca na minha vida perdi a fome, vendo uma mesa cheia daquela, assim, que eu ia perder.
Nossa,
minha fome.
Né?
Gente, de novela perde a fome muito fácil.
E não come, né? Em geral, não tá comendo, cara. Isso me irrita também. Mas eu tenho uma outra cena, que é agora, né, se eu falasse hoje, é essa cena da Marília Pêra, porque eu criei apego, né? Mas, assim, durante toda a minha vida, minha cena de comida favorita foi Meu Bem, Meu Mal, Dom Lázaro Venturini falando: eu prefiro melão.
É, que
clássico,
ele, ele,
né?
Fica, é o Lima Duarte, não era?
É, ele tem um AVC lá, e aí ele para de falar, todo mundo acha que ele não ouve, que ele não fala, aí uma hora ele vira e fala assim, a enfermeira vira e fala assim, você quer mamão ou melão? Ah, por que que eu tô perguntando? Você não vai responder? Aí ele vem com, enfermeira, eu prefiro melão. E cara,
vocês não
tinha a comunidade
disso?
Do Orkut que chamava Eu Prefiro Melão. Era assim.
Ai, saudade.
A gente se divertia com tão pouco antigamente, né?
Sim.
Né?
Sim.
Eu amava.
Orkut era tudo.
Eu vou contar uma coisa que vocês vão me achar horrível, horrível. Eu e minha irmã, o meu avô, ai que horror, ele teve um derrame uma vez.
Eu já tô vendo.
E aí a gente ficava imitando, a gente era criança, a gente ficava imitando, eu prefiro melão, falando que ele tava falando, eu prefiro melão. Olha que horror.
Ai, amiga.
Mas eu posso contar, porque era a gente fazendo isso com o meu próprio avô, entendeu? Mas isso aqui era uma coisa horrível, mas criança, né? Criança é muito cruel.
Tu gostava da Doris da novela também, né?
Gente, é isso, né? Melina Harden é a Doris desse podcast.
Ai, para. A gente não sou, foi com meu próprio avô, amava ele demais.
Ué, e a Doris também era com os próprios
avós dela.
Com o
próprio avô.
Meu Deus, que ódio que eu tinha dessa garota, eu tinha vontade de pegar ela na porrada. E os avós eram tão fofinhos. Falou assim, meu velho, não sei o que. Ela assim, cala a boca!
Eu tenho duas coisas pra falar. Eu vou chamar a Bruna pra me defender, tá? Sobre isso. Segunda, quero voltar e dizer que André Moreira vai ter que gravar esse vídeo fazendo a cena do Álvaro, do café da manhã, e a gente vai postar nas redes sociais Debates Inúteis, porque eu preciso ver isso.
Fica a dica aqui, vocês que escutam o podcast, mas não têm o hábito de seguir, né, o nosso perfil, sigam a gente no @debatesinúteis, porque muitas coisas que a gente comenta aqui no podcast, depois a gente posta lá nos stories e tal. Então, todas as referências que a gente cita nos episódios, as mais legais, ou as que chamam mais atenção, depois a gente passa lá pros nossos stories. Então, é um bem bolado. Você escuta a gente aqui e segue a gente lá nos stories.
Ainda falando das cenas emblemáticas, tem a cena famosíssima, né, de Guerra dos Sexos, que é o quê? De 83,
cara,
né?
Acho que é.
Que é Fernanda Montenegro e Paulo Autran. E eu fui rever essa cena. Eu tava aqui, né, escrevendo roteiro, vendo as coisas. Eu fui rever, porque eu já tinha visto ela e tal, algumas vezes. Mas ela é uma cena muito boa, né? De quem que é essa novela?
É o Saramandaia, não é?
Silvio
não, Guerra
de Abreu.
Do Sexo.
Silvio de Abreu,
é do Silvio de Abreu.
Ou é Cassiano Gabus Mendes? Ih, meu Deus.
Ah, ixi. É boa pergunta. Vamos conversando aqui, que eu vou pesquisar.
Mas essa novela, ela teve um remake agora, né? Que, com outro nome.
É que eles misturaram, né? Mas eles misturaram essa com Tititi, era um, sei lá. Não é isso?
Não, foi o remake mesmo, não
era o Tony
Ramos.
Era
Guerra
dos Sexos
mesmo, né?
E a Irene Ravache.
É verdade, teve.
Mas essa cena é uma cena que ela é muito boa, porque eles vão delicadamente se agredindo ali, se jogando coisas, e aí tem essa crítica, né, que termina a cena e a empregada fala, nossa, gente rica é muito esquisita mesmo, porque eles se tacam coisas assim e saem os dois andando juntos e sobem aquela escada. É muito boa essa cena, muito maravilhosa. Quem não viu, veja e reveja.
A novela, sim, Silvio de Abreu, o autor. E teve um remake em 2012.
Que é o nome?
Guerra dos Sexos.
Guerra dos Sexos mesmo. Eu confundi.
Guerra dos Sexos, é. E aí eu fui rever essa cena e eu fiquei pensando, né? Antigamente tinha muito essa coisa da guerra de comida nas novelas, né?
É, tinha demais.
E que por que, assim, tinha essa coisa? Era tipo comédia?
Eu acho que vem da comédia pastelão, do circo mesmo, né? Eu até tava vendo, agora entrou, né? Ah, gente, entrou Vereda Tropical na Globoplay. E é uma novela que eu lembro de ter visto quando criança. Aí eu tava vendo agora e me deu essa mesma sensação, assim, que as novelas ali, começo dos anos 80, tal, tem uma coisa muito que vem do teatro e que vem do circo, sabe? Movimentos, assim, cenas, exagero de expressão e tal. E aí eu acho que vem dessa coisa da comédia pastelão. De até cinema mudo mesmo antes, que ah, o cara tá com uma torta na cara e todo mundo dá risada, circo e tal. E aí isso passou. Se eu olhava nessa coisa de ver essa Vereda Tropical agora, eu vi que tudo era assim, era a coisa de trazer essas coisas do teatro, do circo, e depois você vai criando uma linguagem mais de teledramaturgia mesmo, que afasta, né? Uhum. Eu acho que vem daí.
Mas quem usa até hoje esse recurso, que até vira piada na internet, é o Valcir Carrasco. Principalmente novela 10-6, novela 10-7 também ele Verdade. Faz isso. Toda novela do Valcir tem que ter. Até novela das 9, lá da Maria da Paz, ele já fez uma novela que era com uma boleira, né? A protagonista era uma boleira, que era Juliana facilitar. Paz. A dona do pedaço. Mas em todas as novelas dele, 10-6, também tinha a famosa guerra de tortas, que do nada, assim, tô lá numa cena super séria, sei lá, as famílias discutindo, do nada começa assim, não é que ele dá torta na cara, as pessoas começam a arremessar a torta, loucamente. Parece aniversário de São Paulo, sabe? Quando tem aquele bolo em metro. Parece aquilo, assim. Toda novela do Valcir. E o povo critica muito ele, porque, assim, é um recurso, é até engraçado e tal, lá, né, do início dos anos 70, 80, não sei, mas que ele utiliza muito até hoje, assim, que é um clichêzão.
É, de tarde.
O Cravo e a Rosa é de quem? É dele?
Do Valcir também.
Né, que tem aquela cena do Petruco e da Catarina, né? Se tacando ovo, que é
chocolate
chique essa
com pimenta
cena.
também. Que tem a fábrica de chocolates. Aí qualquer coisa, a Jezebel pega a torta e taca nos funcionários. Aí chega a Maria Mijona também, pega outra torta e taca na Jezebel. É assim, sempre. No Valdo Valcir Carrasco, você espera a tortada.
Mas eu acho que hoje, 2021, se fizer, na situação que o país está, se fizer guerra de comida, vai dar problema.
Porque com certeza.
Tudo do preço que as coisas estão, se fizer uma guerra de comida, vai dar merda. Tipo, a galera falando
Amor,
assim...
Do jeito que o país está, o povo quer sentar no sofá e quer ver guerra de torta mesmo na cara.
Não, o
Ninguém
povo
mais aguenta o noticiário.
Mas sem comida, vai
a
dar
gente
problema.
Tá falando da gente, que, que fica vendo de uma forma mais crítica. A família mesmo, ninguém mais aguenta o Jornal Nacional. O povo quer se alienar. É a gente com reality show, é o povo com novela.
Eu não ia fazer esse teste pra ver se a galera aceitava ou não.
Pra ver se dá. Mas vocês sabem que eu acho que a coisa do café da manhã também mudou? Porque, por exemplo, na nossa amada novela Amor de Mãe, eu ia falar Mulheres de Mãe, Amor de Mãe, o café da manhã da família da Dona Lourdes era onde acontecia todos os babados, lá com o copinho americano, cafezinho com leite, um pão, e aí eles ficavam lá comendo. E o quê? Comia até o fim o pão, tomava o café com leite inteiro, só depois saía da mesa, entendeu?
Mas não era uma família rica, era? Porque
sim, mas o que eu tô falando é a cena do café da manhã num outro contexto, né?
É, mas só que eu acho que, assim, durante muito tempo, eu acho que a Cíntia pode falar isso até melhor que eu. Durante muito tempo, eu acho que a novela sempre foi focada ali na família rica, na mocinha, né? Pobre, menina rica, esse tipo de coisa. E os tempos foram mudando, a novela também foi mudando. Amor de Mãe é um grande exemplo, pô. A grande mocinha de Amor de Mãe era a Dona Lourdes, que é a Regina Casé, que já tem, eu acho que 60 anos ou mais, né? Que tá completamente fora de todos os padrões de mocinha, coitadinha de novela. E era uma mulher pobre e tal. Então eu acho que o café da manhã muda junto com todo o contexto histórico das novelas, né? Porque a gente não vê mais novela como via antigamente. Não consome daquele jeito do tipo de querer ver só a família rica. A gente quer se identificar também. Eu quero me ver representado na novela. Então quando eu quero ver uma novela, eu não quero ver um gay tipo Crow, que é uma coisa estereotipada. Me incomoda muito, eu deixo de ver a novela. Agora se eu vejo um gay que eu me identifico. Então, assim, o próprio Félix, o Carneirinho, também era um pouco exagerado. Mas, querendo ou não querendo, era um casal. E a gente não via isso em novela. Então, eu me sentia, de certa forma, representado. Principalmente pelo personagem lá do Carneirinho. Eles ficaram juntos no final. Então, assim, eu acho que é uma mudança no mundo, mas que reflete muito também nas novelas. Porque, né, as novelas refletem o nosso comportamento, talvez.
É, isso a gente fala, quem fala muito isso é a Joana Pelerano, que é a minha professora da pós, que me pilhou a fazer o curso e deu o curso comigo. E ela dá, inclusive, a parte mais cabeçuda do curso, das teorias e tal. Beijo, Joana, obrigada. É, ela fala que, assim, o que acontece, né, a Joana estudou, ela é jornalista primeiro e estudou antropologia, um monte de coisa, então, ela fala que a novela, ela faz duas coisas, ela reflete a nossa realidade, mas ela também é aspiracional, então ela é aquilo que a gente, ela vai refletindo o que a gente é, mas ela também mostra o que a gente quer ser, isso, na verdade, toda a mídia, né, não é só a novela, mas acaba fazendo isso. Então, aquele café da manhã lá, ele é enorme, ele aparecia porque era um desejo, assim, você ficava almejando aquele café da manhã. Só que o que eu acho que aconteceu com o café da manhã é que, cara, é a coisa mais batida. A primeira coisa que você fala quando você lembra de comida em novela é o café da manhã, tem piada do video show espalhada pelo 200 anos que teve de video show, tem falando sobre essa história do café da manhã. E aí acho que a galera que tá escrevendo novela agora também começou a prestar um pouco mais de atenção. Que, cara, tá, sabe assim, pô, para que tá feio.
Saturou.
Quem toma esse café da manhã, querida?
É, e nas novelas dos anos 80 tem umas cenas maravilhosas de café da manhã real. As pessoas comendo real, a boca suja de iogurte, assim, sabe? Uma coisa que você fala, pô, olha lá. Essa cena aí, tá de verdade, sabe? Aí acho que nos anos 90 teve esse negócio do tipo padrão Globo de perfeição de cena, né? Uhum. Que todo mundo tem aquela coisa montada, tudo, né, pavãozão. E aí acho que agora deu olha, gente, não tá falando
mais. Dá uma segurada,
mais.
Né? Dá uma segurada.
Você sabe que eu fui trabalhar na Record e eu ia no Hoje em Dia, uma época, e tinha aquela mesa farta de café da manhã que eu sempre quis saber se era de verdade ou não. E era tudo de verdade. Mas eu comia, eu matei toda a minha vontade de café da manhã, de novela, eu matei nesse programa. Porque tinha bolo, tinha pão de queijo, tinha variedades de pães, manteiga,
sucos. Nossa, só imagino
sucos.
O que passava pela cabeça da Ana Hickman vendo você.
Não era na época da Ana.
Jogando
não era na época
mesa.
Da Ana. Não era na época da Ana, era na época da Cris Flores. A Cris magérrima devia olhar pra mim assim, ó, esse gordinho aí comendo. E eu comendo mesmo, minha filha. Nem, sem, dava, ia pro intervalo, eu, ó, era eu e o Paçoca, o cachorrinho. A gente comendo.
Agora você falou isso, eu lembrei. Eu, quando eu era adolescente, uma das minhas melhores amigas, o pai dela, a família dele era dona da Rede Mulher, quando existia a Rede Mulher. E vocês lembram que tinha o programa Estilo Rami,
sim,
da Rede Mulher?
Sim.
E tinha um outro que cozinhava dentro do Estilo Rami, que eu esqueci, que era um chefe. E aí a gente passava a tarde lá, às vezes, era tipo, era super pequeno, né? Era uma coisa lá na Chácara Flora, em Santo Amaro. E aí eu passava a tarde lá, vendo os programas de culinária e comendo as coxinhas que ele fritava. Era tudo, foi o mais próximo que eu cheguei da cena do Álvaro.
Que glamour, hein, amiga?
Rede Mulher. Só quem viveu sabe Rede Mulher. Gente, outro lugar que só dá babado em novela é o quê? Boteco. Sempre acontece os babados. Vou ter que citar Amor de Mãe de novo, desculpa, estou monotemática, mas o menino lá, Chay Suede, até esqueci o nome, ele descobre toda a verdade da vida dele.
Mas não precisa descobrir o nome, Chay Suede já passa.
Já é suficiente, né?
Novela.
Ele descobre toda a verdade da vida dele, da onde ele veio, que ele foi adotado...
Em uma mesa de bar.
Pela boca do dono do bar, entendeu? Tudo acontece naquele bar. E o que eu mais amo é que todos os núcleos que não se conhecem, que moram em lugares diferentes, frequentam o mesmo bar. Em todas as
Mas
novelas,
é
né?
Isso, né? Sempre tem isso, assim, tipo...
Sempre.
Ah, é o Gigabyte, é o lugar...
É o
bar ou o restaurante onde tudo acontece.
Mas tem um que eu detesto, que pra mim é o pior. Isso, da Dona Jura. E eu explico por que eu detesto.
Ai,
eu odiava.
Dona Jura, manda seu
até,
pastel,
tinha
pelo
até um
amor de Deus.
Tinha até um pagode. Né, brinquedo, não.
Sim.
Né, brinquedo, não. Dona Jura, enfim. Por que que eu odiava? Por que que acontece? Dona Glória Pérez gosta de fazer novela com um núcleo gigantesco, maior do que a população do país. Aí é núcleo pra tudo que é canto, e aí é o cara que mora num outro país, que viaja de bicicleta até outro país, enfim, é um circo todo. Só que aí, eu acho que no meio do caminho ela meio que se perde, e a novela, né, e a novela dela sempre dá audiência, então é sempre esticada. E ela meio que precisa encher linguiça, porque é um capítulo de 45 minutos de segunda a sábado. Então assim, não tem história pra toda... Pra todo esse tempo. Aí o que que ela faz? Ela mete uma Dona Jura fritando pastel, e aí no meio do clone, tava lá, você querendo ver se a Jade ia ficar com o Lucas ou não sei o que, querendo ver o bafo acontecer, e não, tá lá a Dona Jura recebendo o Pelé pra comer um pastel. Aí do nada,
ai, que corta tudo.
O ápice da cena, assim, sabe? Tá lá a vilã batendo boca com a mocinha, aí cortam a cena, tá lá a Dona Jura recebendo o Zeca Pagodinho. Aí vai lá o Zeca Pagodinho, aí canta 3 músicas, por quê? Porque eles estão enrolando pra novela durar mais tempo, e a gente tá lá igual um palhaço vendo o povo comer pastel de camarão da Dona Jura. Eu ficava indignado.
Você,
eu acho que ainda
você que
indignado.
Não sabe voar, querida. Você que não sabe voar, você não sabe assistir a novela da Glória.
Você que não sabe voar. É boteco e mercearia, né? Em Tieta era sempre. Tudo no boteco. Como que era o nome do dono do boteco, da Tieta?
Seu Xalita.
Seu Xalita.
Seu Xalita, é verdade.
Era, eles estavam, tipo, 9 da manhã, o povo tava bebendo cachaça no boteco do Seu Xalita. Parece até os nossos amigos que saem da balada e vão pro after tomar cachaça 9 da manhã no bar do Seu Xalita.
Boteco sempre, cara. Toda novela, pode reparar, toda novela tem o boteco. E é muito legal que se você olhar as novelas mais antigas, você olha lá e você olha o boteco que tinha, dos anos 80, o boteco tinha sempre um orelhão. Aí acontecia várias cenas do tipo da pessoa recebendo ligações ou fazendo ligações malucas do orelhão, sabe? Ou merchan da cerveja. O merchan da cerveja sempre ali no boteco. Todo mundo pedindo vários bordões malucos. E tem essa coisa do boteco que não é boteco, né? O Gigabyte. Ou
que é de suco.
É, o como é que chamava, meu Deus? A barraca do Saldanha, em Top
Model,
entendeu?
Ai, de
Top Model,
entendeu? Eu amo!
Tudo acontecia ali com a trilha sonora, que eu amo, que é o Evandro Mesquita fazendo a trilha sonora pro Evandro Mesquita, gente.
Eu amo. É um inseto. Cintia, eu quero perguntar uma coisa. A música, eu canto assim, ó. Hoje acordei lendo jornal, my brother. É lendo jornal mesmo?
Não, nem li o jornal.
Nem li o jornal, mas eu só descobri
isso,
sei lá.
Eu sabia que tava errado.
Descobri isso agora também, mas eu cantava igual você, Melina, meu, assim...
Gente, eu tinha esquecido completamente da existência dessa música. Como é que é o resto mesmo? Vem dançar, é isso? A música,
a
não,
música
vai parar.
Não vai parar.
Não sei do que vocês estão falando, mas continue.
Veja Top Model, querido.
Dance. E sempre, se você olhar outras novelas que tem o Evandro Mesquita, pode olhar que a trilha sonora dele é ele mesmo. Eu acho que ele fazia um rolê com a Globo, assim, do tipo... Olha,
eu vou,
ou era
mas...
assim, putz, eu faço essa novela. Ou então a gravadora, né, enfiava de jabá, assim, olha, acho que vocês têm que botar a música e o Evandro Mesquita na novela. Eu acho que tinha uma venda casada, não
e um gato, né, gente? Eu achava ele um gato, com aquele sotaque carioca, pelo amor de Deus.
Não tá tão ruim, vai velho também, vai. Não envelheceu tão mal.
O que é mais incrível
super.
É que ele
eu
hoje...
Eu fico mais suede.
Ele hoje é mais jovem que a gente ainda, tipo, o Evandro Mesquita.
Com certeza. Essa coisa, né, surfista. A minha música preferida de Top Model, que eu vou ter que cantar, era que o Thaumaturgo Ferreira cantava pra Malu Mader, no
Nossa,
violão, lembra?
Tem a menor ideia.
Bau, 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 faz aquela, não sei o quê, não lembro.
É que
mais.
É uma...
Você lembra?
Eu lembro porque eu vi a novela agora. Só lembro porque eu vi a novela agora, né? Essa aí. Porque não ia lembrar, não.
É porque eu e minha irmã também, a gente ficava cantando essa música o dia inteiro, assim. A gente assistia todas as novelas juntas, né? Então a gente ficava pegando todos os memes que não eram memes da época e fazendo as novelas. Sabe o que eu lembrei? Que eu fui até pesquisar, tem uma cena de boteco que pra mim ficou muito na minha cabeça. Tinha a Sarita...
Explode Coração.
Explode Coração.
Stop Salgadinho.
Entra...
É isso que eu ia falar. O Salgadinho, eu sempre confundo
Stop
a Dona Jura
Salgadinho,
com o Salgadinho, mas são coisas diferentes. Essa da Dona
Jura
só
Dona
Jura
não é
do
Stop Salgadinho?
Não, Stop Salgadinho é essa do Explode Coração.
Ah, é. Desse bar, porque eu lembro que tem essa cena, e eu revi ela esses dias, eu não sei por quê, porque essa novela não tava passando. Acho que algum programa reprisou.
Essa novela passou recentemente no Viva, e agora tá no Globoplay.
E aí eu lembrei dessa cena, da personagem Sarita, que era o Floriano Peixoto que fazia, era uma personagem travesti, e ela entra no bar, bem maravilhosa, com umas unhas enormes, pede alguma coisa, e todo mundo começa a comentar, alguém começa a mexer com ela, os boys que estão lá bebendo, e ela vai lá, arrasa, dá um socão na cara do boy, todo mundo fica chocado, e ela sai bem maravilhosa. É uma cena que ficou muito na minha cabeça, assim, eu vi ela outro dia.
Mas a Rogéria fez isso na Tieta também. Não
ah,
tem isso?
É verdade!
Alguma coisa bem parecida.
Tem, é exatamente a mesma coisa, é verdade.
As histórias se repetem, né?
O que eu mais amo quando a Rogéria chega em Santana do Agreste é que ela quer agito, ela quer... E aí, o que, que a gente vai fazer? E não tem nada pra fazer em Santana do Agreste. Até o boteco fecha e ela querendo ferver. Eu me senti representado.
Eu também. Não, é que o boteco fecha porque ele abre cedo, né? 9 da manhã as pessoas,
exato,
já estão lá bebendo.
E também porque a clientela pode ser atacada pela mulher de branco, né? Se fechar muito tarde.
E também porque não tinha luz. Vocês lembram que no
início,
Santana do Agreste demorou pra chegar a poste com iluminação.
É Tieta.
É Tieta.
Por isso que vem a música, a luz de Tieta. Eta, eta.
O Thiago com certeza teria sido atacado pela mulher de branco se ele morasse em Santana do Agreste.
Eu acho que eu seria a mulher de branco, amor.
Ele ia, eu também tenho certeza.
Eu amo. E a Mel ia ter uma caixa branca com alguma coisa misteriosa dentro.
Ai, não, eu ia ser a mulher de branco.
Não, o Thiago
já
ia ser
a mulher de branco, amor.
Ah, não, achei que você tava falando que ele ia ser atacado.
Eu falei, ele falou que ele ia ser a mulher de branco.
Ah.
E aí eu lembrei que tinha o Cadeirudo na Indomada, né?
Que é do mesmo autor? É do Agnaldo Silva, Indomada?
Caramba, eu não
é
sei.
Agnaldo.
É bem de realismo fantástico,
é Agnaldo,
né?
Agnaldo.
É. E o Cadeirudo é uma mulher, né?
Quem
Sim,
que era
uma
mesmo?
Das Beatas.
Não, não é a mulher que era gerente lá da mercearia?
É, mas ela era Beata também, não era? Todas eram Beatas, né?
Será?
A mulher de branco era quem no final também, que eu não lembro?
É um spoiler, vai contar?
Ai, gente, mas spoiler tem 35 anos!
Me poupe, né? A gente já falou de Tieta aqui 500 vezes, de novo
era
parando
Dona Laura,
na Tieta.
Amiga, era a Dona Laura. E é um absurdo, porque eu assisti, prestando atenção, como eu já sabia que era ela, eu assisti a novela recentemente, vendo se ia ter furo no roteiro. E tem. Tem uma Olha. Noite que a mulher de branco ataca e a Dona Laura tá bem bonita lá em Mangue Seco, lá com a Silvana, com um comandante. Então, assim, como que ela tá em dois lugares ao mesmo tempo?
Mas eu também não gosto. Pra mim, esse tipo de mistério é igual o bar da Dona Jura. É só pra ganhar tempo, pra dar uma enrolada na novela. Porque, né, tem que arrastar a história dos protagonistas. Pra mim é só enrolação.
E na época ninguém podia ver online. Ai, deixa eu rever esse capítulo. Então, assim, ninguém vai lembrar, vai que
Ai,
vai,
gente.
Né? Deixa Essa eu inventar, chegou no final. Ah, vou inventar. Quem que vai ser a mulher de branco? Ah, não sei. Vai ser a Dona Laura, então.
Essa coisa de inventar. Dos anos 80 a galera fazia horrores de inventar, né? Eu tava vendo sassaricando a original, né? Que depois teve. Gente, agora eu não sei mais o que refilmou.
Sassaricando é que teve um outro nome, que eu acho que era Haja Coração, não?
Isso, Haja Coração. Aí eu detesto esses remakes.
Aí sassaricando a original, no último capítulo, olha, muito spoiler, desculpa. Mas tem uma cena que uma vilã vai fugir e a sassaricando é em São Paulo. Aí a pessoa vira e fala assim: tá bom, te encontro no Campo de Marte. E aí a pessoa bota a cena e o Campo de Marte. É na Barra da Tijuca, cara. Tem toda uma montanha que
você
fala, cara.
Eu amo esses erros de continuidade.
Surreal. Você fala, é óbvio que isso foi gravado em São Paulo. Mas quem ia reclamar, né?
É, verdade. Era uma época que o consumidor não tinha voz pra nada. E meio que assim, a novela fala, bota aí. Quem vai saber como é o Campo de Marte?
É que não existiam redes sociais. Hoje em dia, se a gente vê um erro na novela, se a gente vê que, sei lá, o batom... Da atriz mudou de uma cena pra outra, a gente já vai pro Twitter, já reclama, já vai outra pessoa e reposta, já fazem um meme, fica tudo escrachado. Então, assim, o erro do profissional fica muito exposto.
Eu já achei. Ai, desculpa, mas é que eu já achei até o símbolo do. Vi Roda de Fogo com, né, Tarcísio Meira. Ele ainda tava vivo quando eu vi a novela. E tem uma cena que ele é lá o poderosão, né? O Renato Villar, que ele é mega poderoso. Aparece o símbolo do comunismo atrás. Eu vou mandar essa imagem pra vocês depois. Eu tirei print da tela. O cara tá lá, o maior capitalistão selvagem. E sei lá onde é que aparece aquele lá. Tem um
foice e um martelo.
É um quadro?
Não, é uma imagem que tá refletida, acho que no vidro. Não dá pra saber o que que é. E aparecem dois capítulos que claramente a cena foi filmada... As duas cenas foram filmadas juntas, né? E depois não aparece mais. Não... Meu, e tinha censura naquela época, hein? Ninguém viu aquilo lá.
Deixaram passar.
Não, amiga, já não tinha mais quando essa novela passou.
Tinha.
Tinha?
Tinha.
Até tinha.
A censura
foi?
Acaba em Vale Tudo.
Jura?
Vale
Caramba.
Tudo ainda tem censura.
Não, é que eu também era muito pequeno, não me lembro também de nada. De, eu le,
ah,
eu
Vale Tudo. Eu não lembro, né? Veja bem, eu fui estudar.
Vale Tudo é outra que tem cenas épicas de comida, né?
De comida,
tem duas que eu me lembro muito.
Ninguém coma dessa maionese!
É, eu ia chegar nessa já. Eu ia primeiro falar da Raquel lá, da personagem da... Não vamos nem falar o nome da atriz que não merece mais.
Não.
Mas tá, que ela vai vender sanduíche na praia, porque a filha dela deixou ela na rua. Quer dizer, a filha dela deixou ela sem nada, só com a rua pra andar. E aí, ela vai vender sanduíche na praia e encontra a própria filha na praia. E a filha finge que não conhece ela. Que é uma cena que corta o coração. Isso me marcou muito, que ela vendia sanduíche. E aí, a outra cena, que é essa que o Álvaro citou, que é da maionese, gente. Que é muito assim... a vilã tentando sabotar a mocinha.
Eu não sei que cena é, conta.
Então, é a vilã tentando sabotar a mocinha. Ela quer
Odete
quer sabotar o restaurante da Raquel. E aí, o que ela faz? Ela vai lá e coloca, tipo, salmonela na maionese. Não é isso?
Ela envenena de alguma forma, é salmonela?
É salmonela, né? Maionese tá. É salmonela. E aí, a outra pessoa lá, que é a irmã da Odete, que é cúmplice da Raquel...
A tia Celina.
É a tia Celina, descobre. E aí, a tia Celina tenta ligar pro restaurante pra avisar que a maionese tá sabotada. Só que ninguém atende, porque tá um mega movimento e tudo mais. Aí, ela pega o motorista e ela vai ela mesma lá. Aí, ela chega no restaurante. A cena é maravilhosa. O restaurante tá cheio. As pessoas vão começar a se servir, né? Tá todo mundo com o prato na mão e tal, no buffet. E papapá, papapá, papapá. Aí, chega a tia Celina do nada, que é a... Como é que é o nome da atriz?
Natália Timber.
Chega a Natália Timber do nada, assim... Como é que ela fala, Álvaro?
Ninguém coma dessa maionese! Mas é maravilhoso, porque ela é uma mulher finíssima, finérrima, elegante. Você não consegue imaginar ela dando esse berro. Fica mais maravilhoso. Se fosse a Raquel gritando, não ia ser tão legal. Porque a Raquel já
grita. E o que eu acho mais maravilhoso, que a gente tá acostumado assim, ai, não atire nesta pessoa. Ou cuidado, vão sequestrar o seu bebê. Mas não, é uma maionese de restaurante sabotada. Eu amo essas coisinhas bobas de novela.
Você quer coisa mais brasilzão do que uma maionese com salmonela azedada? Não,
é,
uma pessoa
é a cara do Brasil, por isso que Vale Tudo era tão bom.
É maravilhosa essa cena, sei lá.
Eu amo Vale Tudo.
Não sei nem dizer, essa cena é muito boa.
Vocês ficaram com vontade de comer a maionese?
Tava bonita na cena.
Eu revi, eu vou contar pra vocês, eu revi esses dias e eu fui pro restaurante pedir maionese, que eu fiquei com vontade.
Então, Nossa. Não tem isso? E não tem umas comidas que são clássicas, tipo, ah, sei lá, o pastel da Dona Jura, que aparecem muito na novela e que você fica morrendo de vontade de experimentar?
Nossa,
eu não vou ser um ser humano feliz de novo enquanto eu não comer o pastel da Dona Jura, gente. Eu preciso.
É. Mas pastel da Dona Jura não existe, né?
Ai, não. Tem receita, você sabia, na internet? Eu achei. Receita do pastel da Dona Jura. Então
eu não acredito, porque essa pergunta está no meu teste. Então eu quero saber se você vai acertar. Nós temos aqui... Eu já vou entrar nesse teste, então. Eu vou fazer esse teste para saber se vocês são novelas velhas mesmo. Eu não sei, inventei, não sei se falei direito, mas vamos lá. Pergunta número 1. Costumava comer brioches.
Meu Deus.
Tá, tem novela e não tem novela, tá? Já dei uma dica pra essa coisa. Quem costumava comer brioches? Edileuza, Caco Antibes, Dona Araci ou Magda?
Caco Antibes.
Era Caco Antibes.
Quem seria a Dona Araci? A Bala Banyan?
Não, inventei.
Eu vou no Caco Antibes, porque tinha essa ideia antigamente que brioche era uma coisa muito chique, né?
Sim, ele queria ser muito chique. É ele mesmo, todos acertaram.
Ponto
pra todos. É que foi fácil essa também, né?
Sai de baixo.
De sai de baixo, que era tudo, né, gente? Eu amava sair de baixo. E aí, eu lembro que se passava no Arochi. E aí, depois, muitos anos depois, eu fui morar no centro. E aí, eu ficava, gente, o Arochi pra mim era tão distante. Era um lugar que eu nunca tinha ido na minha vida. E depois fui morar no centro, passava no Arochi todo dia. Eu morava do lado do Arochi.
Você sentia
lembrando...
a Cassandra?
Ai, me sentia Magda.
Eu amo que você tinha essa relação com o Arochi, sendo que você é paulistana. Isso que é muito maluco.
E nunca ter ido no Arochi, né? Mas é muito louco, porque a Zona Sul é muito desligado do centro. Meu pai, quando eu era criança... Porque a gente fazia tudo ali na Zona Sul, ainda mais na época o centro não tava tão gentrificado, né, gente?
É,
e
é
aí a gente não ia fazer nada no centro. E meu pai, olha o que ele fazia. Tinha uns domingos, assim, que ele falava, vamos pegar o metrô e vamos passear no centro, porque vocês precisam conhecer o centro, vocês precisam viver o centro. A gente passava o domingo passeando ali no centro, na 7 de abril e tal, era super legal. Porque senão a gente era criança, sei lá, nunca ia pra lá. Mas tá. Segunda pergunta, quantas xícaras de farinha de trigo vai na receita do pastel da Dona Jura?
Nossa, ah, menina, mas gente, ela mas vai preparar a massa do zero, assim?
Aham. Ué, queridos, ó, peraí, tem as opções.
Tem as opções? Tá, vai.
Meia xícara, 3 xícaras, 5 xícaras ou 2 xícaras?
Eu vou na 3.
2.
Ai, pra mim vai 5 xícaras, porque a mulher tinha que fazer pastel pra caramba. Se eu não sei o resto dos ingredientes, como eu posso determinar quantas xícaras vão?
Tá certo.
Ih, ela humilhou a gente nessa agora.
Não, ela humilhou a gente. Vou até parar o teste.
Pô, gente, eu estudo pra isso.
Vim aqui pra isso, né? Olha, o Álvaro que estudou a receita acertou.
Ai, adoro, mas eu não estudei não, eu só vi que tinha, mas não li.
Na novela Cobras e Lagartos, o que o personagem Foguinho começou a comer depois que ele ficou rico?
Não tem opção?
Tem, esqueci.
Que ela esquece do próprio teste.
Brioches, caviar, profiteroles ou açaí?
Caviar.
Ixi.
Caviar.
Não, muda isso a resposta, querida.
Não, é.
Eu vou de profiteroles, mas eu não lembro.
Ah,
mesmo.
Então
eu
vou mudar pra profiteroles também.
Ué, agora copiou ela.
É.
Dá licença, bicha.
Ô, Álvaro, eu
você
deixo.
Tem algum problema
vem,
com beleza? É, por que tudo pra você tem que ser
tem
utilitário?
Tem algum problema com. Vai, qual que é a resposta certa?
Acabou a briga?
Acabou.
A resposta certa é profiteroles.
Acertei!
Eu também!
Ponto pra
Cintia
pro Álvaro.
Acertou.
É, você foi e Maria vai com as outras. A última pergunta, decisiva. Em qual programa infantil uma personagem era famosa por fazer bolinhos de chuva?
Dona Benta.
Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Ah, não era, era Dona Benta. Sim, ou era a Tia Anastácia?
Era a Tia Anastácia.
Claro, e a Dona Benta levava fama, né?
É,
sim,
velha safada.
Era a Tia Anastácia. Então, gente, quem ganhou esse teste? Ninguém!
Eu
cares?
Eu ganhei esse teste.
A gente tá falando aqui de comida de novela e eu não posso deixar de contar uma história. Porque, assim, comida de novela, na verdade, não existe, né? Porque aquela coisa, a poção da Dona Jura pode ser qualquer receita. Porque eles não fazem, não é um pastel mesmo. A gente nem sabe se é bom aquilo, né? Porque muitas vezes, sei lá, a produção cada vez deve pedir num delivery diferente. Não sei, pra ter lá pra comer. Aí eu lembro que quando eu assisti a Terra Nostra, tinha muito a Paola, que era a personagem da...
Maria Fernanda, nossa, que ela explodiu, né?
A massa italiana com molho de tomate lá pro Raul Cortez comer. E na novela era um bafo essa massa. Aí o que acontece? Ana Maria Braga estreou na Globo na mesma época de Terra Nostra. E quem foi lá cozinhar?
Maria Fernanda Cândido.
Foi lá cozinhar. Aí eu tava lá com o papel. Eu criança, tá? Criança. Com o papelzinho anotando o que ia, não sei o que. Ia azeitona, ia tomate, ia isso, aquilo no molho. Fizemos em casa. E a gente passou fazendo esse macarrão da Paola na minha casa. Assim, uns 5, 6 anos a gente passou. Tava no cardápio de casa do dia a dia, assim, sabe? Tipo, uma vez por semana, essas coisas assim.
O macarrão da Paola.
E eu aposto, era ótimo, e eu aposto que nem a Maria Fernanda Cândido fez tanto esse macarrão quanto eu e minha mãe em casa.
Ela não deve ter feito nem uma vez. Foi lá, copiou a receita da internet e fez.
Certeza que a receita era da Palmeirinha e eles roubaram.
É, não duvido.
Tem uma coisa que eu tinha muita vontade de comer, que não era de novela, mas era o churros do Chaves.
Nossa, demais, pelo amor de Deus. Muito
eu queria de muito né? comer.
Suco de tamarindo também, que nem é bom.
É, eu gosto de tamarindo, mas pra fazer outras coisas, né?
Não, e eu tinha, eu morria de vontade também de experimentar refresco, que eles tomavam sempre refresco. Aí, depois de um tempo, eu descobri que, gente, é Coca-Cola, só que sem a embalagem. Refresco, eles não podem falar refrigerante, sei lá, não pode falar Coca-Cola. Eles falavam refresco. E, na verdade, eu sempre tomei, né?
É, gente, essas coisas de receita de novela invalidam tudo. Além de toda essa... Tudo isso que a gente já falou, teve um concurso de receitas patrocinado pela uma marca aí de caldos prontos, incumbidos.
O da Galinha Azul lá.
Da Galinha Azul. É, eu não ia falar a marca, porque
depois
eu não
desse trabalho,
vocês, né?
Depois desse trabalho aí, a Galinha arranjou outro emprego como Galinha Pintadinha, né?
Ela ah, hoje não fala tá, porque ela é minha amiga, você sabe.
Ela
né?
hoje tá trabalhando como Galinha Pintadinha.
A Galinha Pintadinha é sua amiga?
A Galinha Pintadinha. Opa! Eu
já
gente,
entrevistei o Lauro José.
Essa história é ótima.
Não, conta.
Eu trabalhava na revista Crescer e me enfiaram pra fazer uma entrevista na época que estourou a Galinha Pintadinha, 10 anos atrás. E me botaram pra entrevistar, foram, ah, uma peça de teatro, você vai entrevistar a Galinha Pintadinha. Eu falei, tá bom. Aí primeiro eu entrevistei o diretor da peça. E aí ele queria que eu entrevistasse a galinha com um chapéu na cabeça, que era o tradutor do popopó. Que aí, assim, em tese, eu entenderia o que a galinha ia falar. E eu falei, mas... em vídeo. Falei, mas nem você me pagando que eu vou pagar um vídeo, um mico com esse chapéu. Eu falei, arruma alguém aí, porque eu falei pra ele assim, que eu falei, como é que eu vou saber a resposta, então? Ah, você inventa. Aí eu joguei uma carteirada que nem eu sei de onde eu tirei, que eu falei, jornalista não inventa nada, eu só relato fatos. Não posso inventar as respostas da galinha.
Foi chique.
Tudo bem. Gravei com uma atriz no estilo quem sabe faz ao vivo. A gente não ensaiou, fez lá eu perguntando, a galinha falando popopó, a atriz inventando na hora as respostas. Joguei no ar o vídeo, a Crescer tirou do ar, eu recuperei e botei na minha conta do YouTube. Qual a minha surpresa outro dia quando eu não entro nessa conta do YouTube e eu vejo que tem 146 mil visualizações. Só que eu deixei comentário fechado, porque eu sou muito esperta. E aí aquela história assim, eu não sei como em algum momento dessa história eu viralizei com a Galinha Pintadinha e eu nunca soube.
Muito bom.
Gente, maravilhoso então, isso.
A gente vai procurar esse vídeo.
Pode
nessa
procurar.
Época, recentemente teve no Twitter uma corrente que viralizou vários jornalistas contando das humilhações que passaram. E teve alguém que contou uma história de Galinha Pintadinha que mandou as perguntas, parece, e aí veio tudo pó, 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 pó.
Álvaro, sabe quantas vezes as pessoas me mandaram esse tweet? Você não tem noção, por causa dessa história. Porque a gente zoava a Daya, sua amiga querida. Tem
amo,
um print,
Daya, beijo.
Tem o melhor print da tela desse vídeo, que eu tô com uma cara muito de... Meu, o que eu tô fazendo aqui, entrevistando a galinha? E ela fez o print desse momento, espalhou geral e tal. Aí eu não uso Twitter, né? Mas todo mundo vinha no WhatsApp, no Instagram... por e-mail, me mandando print do tweet, falando, olha você, olha essa história. Eu falei, não sou eu, gente, mas eu também já passei por isso.
Ó, achei aqui o tweet do menino. Ele fala assim, fui entrevistar a Galinha Pintadinha por e-mail e recebi um e-mail escrito, pó, 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 em todas as respostas. Mandei,
que situação, né?
Mandei um ponto de interrogação para a assessora que me respondeu, perdão, esqueci de traduzir do pó, pó, pó para português. Seguem as respostas. Aí o
mentira,
tweet viralizou,
gente, é maravilhoso isso.
E aí o perfil da Galinha Pintadinha no Twitter interagiu com esse tweet com a seguinte mensagem. Pó, 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 pó. E embaixo assim, essa história é real, eu tava lá, eu era a galinha. Maravilhoso,
cara,
gente.
Maravilhoso, essa história é maravilhosa.
É tudo a Galinha Pintadinha, né? A pessoa que cuida da rede social da Galinha Pintadinha é muito boa.
A pessoa não tem muito trabalho, né? Que é só postar pó, 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 pó todos os dias.
É igual aquele perfil de Twitter da Pomba, que só fica pru, pru, pru. Só posta isso.
Mas é engraçado, né?
Eu entrevistei o Louro José quando eu trabalhava na Folha. Ele tava lançando o CD dele. E eu propus lá na Ilustrada... Ah, gente, vi que tal uma entrevista? Ah, vai lá fazer. Aí eu fui, cheguei lá, tava o cara que era Tom Veiga, né, o nome dele.
É, Tom Veiga.
Aí eu, na época, eu nem sabia o nome dele. Eu cheguei, tô lá sentado, tava lá um baixinho num canto fumando. Aí, vamos lá. Aí alguém falou, vamos fazer? Aí ele jogou o cigarro fora, veio, enfiou a mão no louro e com os... e se escondeu atrás do negócio. E eu fiquei conversando com o louro. Ele fez o personagem pra me dar entrevista.
Que tudo!
Foi demais. Muito legal, foi bacana. Foi melhor do que
agora,
o Popopó.
Agora, isso que vocês fizeram com a Galinha Pintadinha e com o Louro José, por exemplo, na Globo não pode fazer com os personagens de novela. A não ser se tem um acordo muito bem feito com o autor e tudo mais. Porque o que eles dizem, que eu já tentei fazer isso, né? É, o que eles dizem, que o personagem não pertence ao ator. O personagem pertence à emissora e ao autor. Então, o ator não pode sentar aqui comigo e começar a dar uma entrevista como se fosse o personagem, entendeu? Então, é o tipo de cuidado que eles têm com os personagens deles que impediria a Galinha Pintadinha de dar uma entrevista falando pó, 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 pó.
Se a Galinha Pintadinha assinar
diferente
com a Globo,
do Louro José, por exemplo, que acabou. O próprio autor do Louro José é quem manipula. Então ele é uma pessoa que existe, vamos dizer assim. Né?
Mas depois, quando teve a Vivi Guedes, daí isso devem ter feito de diferente. Porque a Vivi Guedes, daí era uma personagem que tinha perfil no Instagram.
Sim,
também.
Mas
né?
Aí tinham autores, redatores que trabalhavam junto com o autor para fazer as redes. Não era Paulo Oliveira que postava nada. Paulo Oliveira não deve nem ter a senha desse perfil. Mas, e também eles começaram a abrir exceções porque o mercado publicitário pedia muito, né? Porque uma coisa é ter a Paola Oliveira fazendo a sua campanha, que já é muito legal. Agora, ter a personagem da novela fazendo sua campanha, isso é muito mais legal e custa muito mais caro. Por isso que o ator não pode sair por aí usando o personagem como quer.
Muito isso bem, é Thiago Pascoaloto. Informações inúteis.
Tirei nota 10.
Tirou 10, estrelinha de bom menino, tinha no Chaves também, eu amava. Bom, gente, tá muito bom esse papo, acho que a gente podia ficar aqui horas falando de novela e de comida, que são coisas que a gente ama, porém, a gente vai terminando o nosso maravilhoso episódio de hoje, mas antes, eu queria que a gente fizesse a nossa cena de novela. Queria que vocês pensassem, eu queria convidar vocês, Cintia, Álvaro e Thiago, e os debaters, para pensar o que tem na sua geladeira e fazer a sua cena de novela.
Ixi,
como seria
Maria.
A sua cena de novela?
A minha cena de novela seria eu chegando da balada.
O que tem na sua geladeira?
Ah, na minha geladeira tem sempre 1 milhão de coisas, porque a gente agora, aqui em casa é igual família, né? Porque tem comida todo dia, o tempo inteiro fazendo. Então, tem muito pote. Com, assim, fiz um estrogonofe num dia, sobrou, congelo pra pra semana seguinte. Então, a minha cena seria eu chegando da balada com fome, bêbado, pegando uma vodka e um energético, fazendo um drink e esquentando um resto de estrogonofe, um resto de macarrão no micro-ondas e misturando tudo e comendo no pote e bebendo minha vodka com energético.
É a cena do Lariquento.
Não que isso tenha acontecido na vida real, tá?
Uhum.
Não. Não que tenha acontecido pouco na vida real.
Ó, na minha geladeira só tem morango. Então, eu já imaginei uma coisa meio sushi erótico, sabe? Assim, um corpo, assim, ó, um morango em cada bico. Sim. E aí uma cena bem tórrida de novela das 21.
Você só não vai botar chantilly porque o Thiago usou no estrogonofe, né?
É verdade.
É, já usei.
Já acabou.
Eu, como um bom italiano que sou, seria uma cena meio valsir, meio clichê, que eu critiquei, mas eu estaria nessa cena clichê. Porém, hoje na minha geladeira tem rúcula, tem uma cebola e tem meia barra de chocolate. É só o que tem. Mas também tem farinha que sobrou que eu fiz um bolo esses dias. Então eu acho que eu ali faria uma salada e terminaria tentando fazer alguma coisa com a farinha, sabe? Jogando farinha na cara da pessoa, não sei. Ia ser algum barraco vizinho, alguma coisa assim.
Alguém ia reclamar que você estava gritando com o microfone na varanda.
Isso, tipo novela da R6 do Valsir, seria isso.
E aí você ia catar a farinha e tacar na cara do vizinho.
Aqui em casa também, assim, sempre tem coisa na geladeira, porque, enfim, eu cozinho bastante. Mas aí eu fui olhar o que tinha lá de interessante, né? E aí a minha cena ia ser uma cena de novela das 7, que são as minhas favoritas, de infância principalmente. E aí ia ser aquela pessoa que tá muito chique, eu ia estar bebendo uma taça de espumante rosé com morangos e amoras. E aí ia estar focando assim na minha cara linda. E quando descesse pro prato ia ter só um ovo mexido, sabe? Assim, tipo aquela coisa com pão com ovo.
Maravilhoso.
Porque, uma brega é chique. Olha só, gente, eu fiz uma cena que representou. Ai, que bonito. Nem tinha
muito
pensado.
High low, achei muito high low.
Olha, começamos esse programa com brega chique, encerramos esse programa com brega chique. Uma coisa maravilhosa, né? Como a gente é coerente. Você nem dizer.
Ninguém ensaiou, tá? Eu tenho que dizer aqui que eu tô de prova. Eu, como convidada, vou dizer que ninguém ensaiou. Foi de verdade esse negócio.
Aqui a gente faz tudo na hora.
Quem sabe faz ao vivo.
É, ô louco, meu!
Cíntia, vai ter curso de novo? Conta pra gente onde que as pessoas encontram você... Onde que as pessoas se inscrevem no curso, vai ter, não vai ter?
Tá, eu sou uma pessoa terrível, porque meu Instagram tá fechado. Mas eu juro que se alguém pedir lá e falar que me ouviu aqui, eu deixo entrar, né? Porque é bastante pessoal. E é @CintiaMarcucci no Instagram. É, mas pode me escrever e-mail, Cintia Marcucci é CintiaMarcucci, @gmail.com. Eu sou velha, eu funciono por e-mail, eu respondo. É, e sobre o curso, a gente não tem uma data ainda, mas eu e a Joana a gente está programando para o comecinho do ano que vem, deve ser lá para fevereiro, acho, porque a gente quer aproveitar a turma nova da pós que chega fresquinha e vai pagar para fazer o curso, sabe? Então deve ter lá em fevereiro uma edição nova do curso. Mas aí a Joana também pode avisar bastante. Ela vai avisar no perfil dela, que é @comidanacabeça. É, e o site também é comidanacabeça.com.br. Ela sempre avisa todas essas coisas dos cursos, então dá para acompanhar por lá. Quando a gente fizer, com certeza sai lá.
Muito bom. Vocês têm algum recado, meus noveleiros?
Só agradecer a Cíntia e falar que quando todo mundo estiver vacinado e a pandemia for uma coisa do passado, ela tem que fazer um ovo frito pra gente na casa dela e a gente leva o espumante.
Ai, já vamos marcar quando? O ano que vem, né?
Só, tá combinado.
Eu levo o morango marcar. E a amora.
Tá, e a gente vai ficar vendo tá cenas de novela. Vai ser tudo.
Hoje, deixa eu contar só uma coisa antes.
Mas com certeza.
Gente, eu fui ver o final de Roda de Fogo, né? E eu descobri que no YouTube tinha todos os comerciais do dia que passou o final de Roda de Fogo.
Ai, lá que tudo.
E eu vi a novela vendo. Ou a novela eu parava, eu botava um anúncio.
Mentira.
Eu fiz isso, gente.
Meu Deus, você é doida. Pra quê?
Foi o fim da diversão, porque a gente achou todas as conexões. Olha esse anúncio, que absurdo. Olha não sei o que, que engraçado. Foi muito engraçado, cara.
Uma experiência imersiva.
É uma coisa bem louca, mas agora eu lembrei e quis contar. Pronto, contei.
Para as pessoas saberem mais sobre você, do que você é capaz por uma novela.
É diversão, gente. Se permitam se divertir com a novela. Não leva tão a sério, só vai, que é divertido.
É isso, né? Muito obrigada, Cíntia, foi muito maravilhoso.
Eu que agradeço, gente, eu amei. Se vocês quiserem fazer outro e me chamar, eu posso.
Vamos fazer a edição, o volume 2 desse episódio, que foi muito bom.
Trilha sonora vocês já fizeram? Vamos fazer?
Vamos fazer trilha sonora de novela,
a gente
nunca fez.
Amo. Então tá, beleza, fechou. Obrigada, gente.
Muito obrigada, gente. Até a próxima, até semana que vem. Beijos, beijos, beijos.
Dignidade já!